Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte.
Muito boa tarde para você, agora 13 horas, 2 minutos. Quarta-feira, 24 de maio de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dário Bordim, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Hoje com a participação de Beto Riolão, eu sou o Ricardo Silveira, apresentamos a partir de agora até as 14 horas na Super Rádio União, o Giro do Esporte.
Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido.
Daqui a pouquinho, informações do desafio ciclístico na Perimetral. Também destaque para os jogos do Colégio São José, abertura nesta sexta-feira. Também informações do Futebol Clube do Porto, hoje última rodada da base e domingo primeira rodada do profissional. Também destaque para o Campeonato Varziano, confrontos eliminatórios do próximo final de semana. Também destaque para a fase municipal dos Jogos do SESI. Evento esportivo da melhor idade de União da Vitória. Daqui a pouco, informações ao vivo do SENAC Porto Rico. É o lançamento da participação do município no dia do desafio. Vanessa Stenzel estará ao vivo aqui no Giro. Beto Riolão, boa tarde. O seu destaque para o Giro do Esporte dessa quarta-feira. Tudo bem, Beto?
Tudo bem, um dia especial também, né, Ricardo?
Com certeza.
Daqui a pouco vamos falar aí para os nossos ouvintes. Mas um abraço a você, Ricardo. Muito boa tarde, Dudu, boa tarde ao Celso, boa tarde ao Dr. Valdir, o Edinho, boa tarde ao Aliton, que está aqui conosco. Daqui a pouquinho vamos entrar em detalhes, então, sobre esse desafio ciclístico da Perimetral, como você já anunciou. Ricardo, e boa tarde também à dona de casa e empregada doméstica que acompanha a nossa programação e os amigos onde estiver. Mas, Ricardo, nós vemos aí que as equipes estão começando a se movimentar, principalmente no troca-troca de jogadores. Empréstimo para lá, empréstimo para cá. E tem jogador do Internacional indo para o Galo Mineiro. Daqui a pouco vamos falar. Inclusive, jogador importante dentro da equipe do Internacional. E vamos falar também, Ricardo, a respeito da Libertadores ontem. Grande jogo da Chapecoense. Infelizmente, aqueles 3 pontos pendentes ainda que nós conversamos aí a semana passada, essa semana. E ainda não se vê aí muito definitivo as coisas. Ainda tem recurso e muitas coisas vamos falar aí a respeito do esporte nacional e internacional.
13 horas e 5 minutos, estamos no ar.
Giro do Esporte. Aconteceu, aconteceu. Você fica sabendo por aqui. Giro do Esporte.
Giro do Esporte sempre com o apoio da GGNet, com os melhores e mais completos serviços de internet de toda a região. E também Herbert Materiais de Construção. 3521-2070, o telefone é direto aqui com o estúdio da Super Rádio União, você com a sua firma, audiência e também divulgando a sua competição esportiva.
De segunda a sexta, na Super Rádio União, no Giro do Esporte.
13 horas mais 6 minutos, 13 e 6. A gente vai começar o giro dessa quarta-feira falando do desafio ciclístico na Perimetral. Evento que será realizado nesse domingo em Porto União. E conosco aqui nos estúdios o Aliton Dauberman, que é um dos organizadores do evento, que vai trazer todos os detalhes a respeito do desafio. Aliton, boa tarde, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu essa ideia aí de vocês realizarem este evento no próximo domingo.
Boa tarde, Beto. Boa tarde, Ricardo. Primeiramente, queria agradecer o espaço que está liberando aqui a Rádio União, Verde Vale, para a gente estar falando um pouco sobre o desafio ciclístico. Então, eu vim aqui hoje falar em nome do grupo Ciclismo União. Surgiu essa ideia de fazer um evento um pouquinho diferenciado, vai ser uma prova contra relógio. A gente fez todo o projeto, apresentamos na DME, lá com o Moacir Capistano, imediatamente ele aceitou e vamos fazer e estamos aí. Conseguimos bastante patrocinador e vamos realizar, vai ser um evento grande, vai ser um evento bacana. Uhum. A gente está contando com esses apoiadores e tudo está sendo direcionado à participação. A gente não tem nenhuma restrição de idade, não tem restrição de gênero, é um negócio para você levar a família toda ir lá e participar e se divertir. Vai ser um negócio bacana mesmo. A gente tá fechando tudo certinho, tudo dentro do esquema para fazer um negócio legal. Qual que é a nossa ideia, Ricardo? A gente quer pegar a participação principalmente do infantil. Uhum. A gente visou muito nessa área por participar. A gente quer engrandecer essa prática, que é uma prática tão saudável, né? A princípio, a gente vai ter premiação de primeiro a quinto lugar para todas as categorias. Todas as categorias totalizam 9. E, em especial, a categoria infantil vai contar com medalha de participação. Então, pessoal e os ouvintes que estiverem, a gente pega e leva seu filho. Categoria infantil é nascido a partir de 2007. Então, vai ser um negócio bem, bem bacana, bem legal mesmo.
Com relação ao ponto de partida, exatamente, Agatha, você pode destacar para a gente?
Então, o ponto de partida vai ser próximo à rua Helmut Miller, na entrada do Jardim Brasília. Uhum. Ele vai até na pista de skate, ali na Avenida João Pessoa, faz um retorno e finaliza no mesmo local da partida. Uhum. É um bate e volta, vai ser uma prova bem rápida. Outro esqueci de te falar, as categorias elite que a gente quer fazer, a gente tem atletas de nível aqui na cidade. A gente dividiu em duas categorias elite, uhum, as quais também vão contar com premiação em dinheiro do primeiro ao quinto lugar, que vai engrandecer um pouco mais ainda o evento. Vai ser um negócio bem bacana de se prestigiar.
Então, a ideia de vocês na questão da elite, né, atrair um número maior de atletas que tem o costume de participar de grandes eventos, com a premiação em dinheiro e um incentivo para garotado com a medalha de
ouro. A gente quer bonificar o infantil. Uhum. A gente quer que a gente acredita que na parte do infantil, da criança tá indo, tá realizando lá. Digamos que ele não conseguisse pegar um pódio, pelo menos ele já tá saindo com uma medalha de participação. Uhum. E uma medalha bacana mesmo, sabe? Um negócio bem, bem legal. Bem legal vai ser. E estamos aí, estamos na correria, então vai estar tudo certo, dia 28 de maio, de todo mundo lá.
Com relação às inscrições, Agatha, o pessoal tem possibilidade até quando de confirmar a participação?
Então, as inscrições a princípio eram até hoje, mas como ainda sobraram algumas inscrições na categoria infantil, uhum, a gente vai estar prorrogando essas inscrições até amanhã, na bicicletaria, uhum, na Stigler, uhum, em horário comercial, para fazer. E no dia ele vai ser confirmado, que você vai lá, vai pegar a plaquinha, tudo certinho. Uhum. A largada do evento ela tá prevista para as 9 horas. Uhum. Os atletas têm que estar um pouquinho antes lá para pegar sua placa, confirmar sua inscrição. E dando, então, o início ao evento às 9 horas da manhã.
Então, o pessoal que quiser fazer a inscrição tem que se dirigir aonde? Tem algum telefone de contato também?
Pode ser na bicicletaria Stigler, ou tanto na bicicletaria do Centro ou na do Santa Rosa. Uhum. Lá eles vão te orientar bem certinho como ser feito. E a gente tem qualquer dúvida, a gente pode estar acessando a página no Facebook. A gente tem várias informações sobre lá e o que precisar. A respeito de valores, categorias elite, como vai contar com premiação em dinheiro, ela tem o custo de R$10, uhum, e as demais categorias com custo de R$5. Se o atleta optar, ele pode estar correndo entre uma elite e também numa da categoria geral ali, no gênero.
Então essas são as categorias, e até o Agatha falava fora do ar, parece que três oportunidades para o ouvinte que estiver participando do Giro do Esporte, até fazer o sorteio amanhã.
Exatamente, a gente vai estar, o Grupo Ciclismo União está cedendo três inscrições, uhum, que vocês, aqui a Rádio União fará o sorteio, uhum, e entrará com uma inscrição gratuita então no evento.
Então, pessoal, fica ligado amanhã aqui no Giro do Esporte, né, quando a gente for ressaltar a respeito do evento, a gente vai estar sorteando três inscrições, né, um oferecimento da organização. Os três primeiros então, que participarem amanhã do Giro do Esporte vão poder competir no próximo domingo lá no Desafio Ciclístico. Até o Wellington ressaltou, Beto, a importância desse tipo de evento, porque o ciclismo é uma modalidade que tem um número muito grande de adeptos, né, que costumeiramente recebe o Diego Gabrizovski, né, que é um dos principais nomes da modalidade aqui do Vale do Iguaçu, mas andando por aí com o nosso carro da reportagem, enfim, você também que circula bastante pela região, pode comprovar o número bastante significativo de pessoas, né, praticando ciclismo, ou por lazer, ou até mesmo pela questão do trabalho. É um meio, né, bastante interessante aí, que dá uma condição de vida muito favorável às pessoas, né?
Ricardo e Aliton, nós vemos aí o crescimento, Ricardo, de senhoras, mulheres, andando de bicicleta também, que se achegaram né, partindo dos homens, etc. Já estão aí, você vê às vezes os casais andando de bicicleta, né? E isso é muito importante. Mas esse é o primeiro desafio na perimetral que vocês estão montando, né?
Exatamente.
Isso aí vai ser, quem sabe, lá para o futuro também, né?
E abrangendo um pouquinho mais de áreas nas gêmeas do Iguaçu e fazendo mais vezes.
Aliton, por que a perimetral?
Então, a gente começar toda a reforma que a prefeitura fez na ciclovia. Então essa prova vai ser feita dentro da ciclovia. Ele não em nenhum momento ele chega a tocar a rua, a Avenida dos Ferroviários. Ela acontece apenas dentro da ciclovia. Parte lá, como eu informei antes, lá embaixo, vai, volta, tudo dentro da ciclovia, com monitoramento de acadêmicos da Uniguaçu, vão estar monitorando. Atendimento primeiro socorro, se for preciso também, vai ter tudo no local. E a gente quer engrandecer essa parte ali para tornar essa prática de ciclismo ali como também uma maneira no seu ócio, da pessoa estar lá, não apenas como um meio de transporte. A gente vê muito, passando o final de semana ali, você repara como ficou boa essa reforma que a prefeitura realizou ali. E por isso foi selecionado esse local.
Aliton, por que inscrições limitadas?
Como é num domingo de manhã, na parte de manhã, a gente essas largadas, ela não vai ser toda mútua. Então ela vai acontecer vai largadas individuais, por isso a gente não pode colocar muita gente, senão a gente vai estender o evento muito tempo e vai extrapolar essa nossa carga horária, vamos dizer assim.
E até a questão de logística mesmo, também é para o espaço mesmo.
Sim,
não
sim, sim. Daí grande, né? A nossa ideia é você vai lá, você vai fazer o teu melhor, não vai ter uma possível, como alguém bater no outro, e vai ser determinado o tempo, você vai, faz o teu trajeto
no teu tempo,
você vai fazer ali, e a gente vai aferir esse tempo, e assim a gente vai selecionar os melhores tempos para fazer o pódio.
Aí as categorias são 9, né?
São 9 categorias.
O limite de inscrições em cada categoria?
A gente está com limite na categoria infantil por causa da premiação por participação. Mas a gente vai estar conseguindo com uma... A gente está trabalhando com uma margem boa nessa categoria. E a gente vai fazer o negócio ficar bem bacana. As categorias feminino, também separados por idade. Masculino, separados por idade. E as duas elite... A gente tem a Elite MTB e a Elite Speed, que são separadas, elas são livres de idade. Livres de idade e livre de gênero. A única que a gente vai ter um critério técnico sobre o equipamento do atleta, para a gente poder estar separando e sendo justo nessa divisão.
Esse é um detalhe importante. O atleta tem que a questão de segurança poder competir, não vai poder ir ao paisana, como diria aquele, né? Poder participar, né?
Exatamente. A gente tem um regulamento, se você verificar na página do Facebook, a gente postou lá bem certinho, tem um regulamento bem certo sobre o critério técnico, sobre o equipamento do atleta. Que vai definir se ele vai na categoria Elite, na Speed ou na Mountain Bike, né? Na MTB.
Aguton, você destacou no início, né, que é uma iniciativa este evento do Ciclismo União.
Exatamente.
Conta um pouquinho pra gente a respeito desse grupo.
Então, o Ciclismo União ele é composto por 6 integrantes, todos cursando Educação Física. A gente fechou essa parceria com todo mundo, todos seriamente comprometidos. E esse é o nosso primeiro evento, Desafio Ciclístico. A gente está fazendo um negócio para ser um negócio bacana, assim como o Beto colocou. O primeiro, se Deus quiser, de muitos.
Então o objetivo da associação, no caso, do grupo de vocês, é organizar competições e quem sabe participar de eventos fora também.
Mas exatamente.
Incentivar a prática do ciclismo.
A gente está nesse intuito aqui de pegar, além do Porto União, toda a região em volta aqui, para tornar um negócio um troço maior.
E por ser o primeiro evento, me parece que o apoio que vocês estão recebendo está sendo bem bacana, né?
Sim, sim, a gente foi muito bem recebido. O Capistrano, em particular, ele ajudou, está colaborando muito com a gente nessa parte, está cedendo bastante coisa. Os patrocinadores também, todos abraçaram a causa porque viram que não seria um negócio tão competitivo. A gente está pegando muito a cooperação, muito a participação da população.
E o bacana, né, Beto, essa nova geração, né, de pessoas imbuídas com a prática do ciclismo. gente não vivia aquela época, evidentemente, mas pouco a gente conhece, conversando com várias pessoas, ciclismo na cidade sempre foi muito forte, né? Grandes eventos de nível estadual foram organizados por aqui, Volta Santa Catarina, Jogos Abertos e por aí vai, e grandes nomes, né? O seu Bruno Caprignone, né? Que é sogro, inclusive, nosso companheiro Marcelo Maltauro, tem uma história muito bacana no ciclismo. Então é bacana que essa nova geração, quem sabe, impulsiona para outras modalidades também, novas pessoas, novas mentalidades, enfim, para poder dar prática, dar sequência a essas modalidades, né?
Ricardo, eu era muito jovem na época e lembro as corridas de bicicleta que tinha em torno aí a cidade, etc. Era tudo estrada de chão, né, pedregulho, não era nada de asfalto, era tudo a dificuldade. E a gente nunca esqueceu, como hoje o Diego é um dos destaques no ciclismo, nós tínhamos na época o Lauro Marques, era o nome desse atleta. E era, antigamente não tinha essas bicicletas de marcha, não tinha nada, era aquelas com pinhão ainda, sabe? Então, o cara corria com aqueles pinhãozinhos pequenos, tinha os maiores e tal. Então, quanto menor, é mais pesado no caso, né? E quanto maior, mais leviano. Então, na época a gente já via isso aí. E daqui a pouco o ciclismo meio assentou. E olha, também ele assentou. Mais de uma época para cá, parece que está vindo com uma força muito grande. E através de juventude como vocês, de jovens como vocês, é que você consegue fazer essas promoções e embutir na cabeça da pessoa que realmente o esporte é muito interessante. E nós vemos hoje, Ricardo, muita gente fazendo se adaptando ao esporte individual. O coletivo você já vê que o pessoal está meio saindo. O individual o que que é? É você participar, por exemplo, você vai lá pedalar, depende de você. Não depende dos outros junto com você, né, Elito? Então nós vemos isso aí como um ressurgimento, vamos assim dizer, e cada vez está se tornando maior. E isso aí é muito importante também para essa juventude que estão vindo. Né? Não só para as pessoas, né, que já estão aí adultas, mas a juventude que está vindo. Né?
Exatamente. Por esse motivo que foi tão grande a nossa procura na ênfase à categoria infantil. De tornar a medalha de participação. Só que além da medalha de participação, ele vai para o pódio. A gente vai ter para todos os competidores, todos que participarem do evento, participou. A gente vai estar fazendo sorteio de brindes que está sendo oferecido pelos patrocinadores.
Certo.
E a gente tá nessa correria para tornar tudo para o público ser um negócio bem, bem atrativo de se participar.
Você falou na questão do regulamento, claro, tem que ser cumprida a questão de segurança. Questão de tipo de bicicleta também vai ser avaliado nessa questão? Qualquer bicicleta pode participar?
Assim como eu falei, nas categorias elite a gente vai ter o critério técnico, nas demais será liberado.
Liberado.
Daí o critério fica sobre a idade do participante. São as categorias feminino 1, 2 e 3, masculino 1, 2 e 3, separado pela idade. Onde a 1 são atletas nascidos de 2002 a 2006, e assim você já tinha informado para a gente, né?
Uhum.
Então, no 2, femininos nascidos de 87 a 2001, e na feminino 3, nascidos até 86.
Beto, você que tem aquela Monark mais antigona aí, pode participar no domingo.
Exato, eu recebi até um WhatsApp do professor Ivan,
opa,
que está engraxando a magrela dele lá para
então
domingo Ivan, está lá.
Ah, então vamos, o professor Ivan é um grande atleta aí,
né? Deve ser uma magrela trucada, né? Para levar aquele homem daquele tamanho.
Vai ser um triciclo, né? Que o Ivan vai poder participar. Não, vamos que vamos, né? Então, Aliton, para te ressaltar, então, vocês vão estar realizando até amanhã, no período de inscrições.
Exatamente.
Para todas as categorias, o pessoal que tiver interesse pode procurar a bicicletaria.
Pode procurar a bicicletaria Estiga, você vai ser bem orientado para encher. Uma coisa que eu esqueci de falar, todos os atletas menores de 18 anos deverão estar com a ficha de inscrição devidamente preenchida com os dados do responsável.
Uhum.
Então... E para o dia do evento, obrigatório o uso do capacete. Isso sem a gente não vai estar liberando a largada do atleta e vai ter que ter ele para poder estar realizando todo o trajeto com segurança.
E naturalmente quem não for participar da prova que vai assistir, né?
Um atrativo muito exatamente, bacana. A gente vai estar lá, vai ter alguma coisa, algum atrativo lá, vai estar bem bacana. Se todo mundo estiver prestigiando, assim como eu falei, uma prática tão saudável, a gente dá ênfase no infantil para tornar, engrandecer ainda mais essa prática.
Os últimos dias, né, Leto, infelizmente o tempo não está colaborando para muita coisa na nossa cidade, né? E eventualmente prejudica aí também no final de semana. Vocês pretendem ocorrer algum cancelamento, se devem divulgar com qual antecedência, mais ou menos?
A princípio a gente vai estar divulgando já no sábado, se qualquer coisa, o que for acontecer. Mas, pelo que a gente está acompanhando, a princípio é para correr tudo bem e a gente vai realizar ele no domingo mesmo.
E vai com chuva.
Se for, só se for extrema, extrema chuva, daí a gente, não, a gente vai ter que estar procurando um adiamento.
É, daí a questão da segurança.
Daí a segurança, atleta, né? A gente não pode estar dando tanto, ser tão cabeça dura assim.
É, exatamente, dá pra correr o risco com o pessoal, né?
Exatamente, vamos buscar a segurança dos participantes.
13 horas 21 minutos, Agito, obrigado por participar aqui do Giro do Esporte. Domingo vamos estar lá fazendo a cobertura também do evento. Qualquer novidade está à disposição.
Tá, ok, eu agradeço o espaço novamente e conto com a presença de todos.
Tá certo, então domingo a partir de 9 horas da manhã, desafio ciclístico na Perimetral de Porto União. Só ressaltando, né, o lançamento oficial do dia do desafio acontece amanhã no Senac de Porto União, amanhã, então quinta-feira, o lançamento oficial e, claro, informações ao vivo aqui no Giro do Esporte. Giro faz uma rápida pausa, na sequência estaremos de volta com outras informações para você, até já.
Giro do Esporte, volta já!
ZYJ 203, 1070 kHz. Rádio Difusora União Limitada. União da Vitória, Paraná. Difusora União, a pioneira do Vale.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. As atividades de construção civil e manutenção dos prédios devem ser feitas a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, barras de ferro e andaimes. Se você está pensando em construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Super Rádio União.
1:23.
A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. Este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OPMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em opmep.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre. A cada R$50, você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Sai de Tigre. É na Herbert.
Herbert, dia a dia construindo com você.
Um mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Notícias em um minuto. A Assembleia Legislativa debate uma mudança na Constituição de Santa Catarina para limitar a possibilidade de privatização da Casan.
Os deputados analisam proposta que impede a venda de mais de 49% das ações ordinárias da estatal, o que resultaria na transmissão do comando da companhia.
Atualmente, a legislação permite a venda da empresa desde que autorizada pelo Parlamento Estadual e aprovada pela população em um referendo.
E os postos de gasolina no estado poderão ser obrigados a informar se a gasolina comercializada é refinada, sem as substâncias nocivas do petróleo cru, ou formulada com resíduos petroquímicos e solventes.
A medida está prevista em projeto de lei aprovado no Parlamento. O texto segue para a sanção do governador para virar lei estadual.
Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta o Samba no Rádio.
Minha alma é bamba, meu nome é samba. Eu sou brasileiro, eu sou do Brasil, mas sou conhecido no mundo inteiro. Hoje eu toco na noite, na roda, cidade e favela, na laje e na tela. Eu sou lalaiá da galera, pela onda do rádio eu sou. Lalaiá de alegria no rádio fazendo folia, alegrando sua noite, animando seu dia. No rádio mostrando a minha magia, pela onda do rádio eu virei popular pra sua vida animar. Eu virei popular, vem comigo sambar pela onda do rádio.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar o sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigada. Doar sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 27 minutos, 13:28 agora, Giro do Esporte nessa quarta-feira. Ressaltando na informação, é amanhã, a partir de 1:30 da tarde, o lançamento do Dia do Desafio em Porto União. A participação de Porto União no Dia do Desafio, amanhã então, 1:30 da tarde, na unidade do Senac de Porto União. Mandar um abraço para a melhor idade aqui de Nanda Vitória, os idosos, né? Que sexta-feira, Beto, vão estar realizando um torneio de truco interno lá no Centro de Convivência, no distrito de São Cristóvão, não é? Lá ao lado, né, do Ginásio de Esportes Benedito Albino. A partir de 1:15 da tarde, será realizado o sorteio dos confrontos e a 1:30 isso das disputas. Grande confraternização esportiva, então, com os grupos da terceira idade aqui de União da Vitória. Primeiro lugar, troféu e medalhas. Segundo e terceiro lugar, medalhas também. Haverá ainda distribuição de medalhas para o campeão dos perdedores. Então, atenção, os idosos aqui de Nanda Vitória, que fazem parte dos grupos aqui do município. Sexta-feira, grande torneio de truco interno da melhor idade lá no Centro de Convivência. Torneio misto, né? Torneio misto, então, é um detalhe para poder frisar dessa atividade esportiva da melhor idade. Vai estar recebendo também da organização do Circuito de Corrida de Ruas Interbairros a classificação da etapa que foi realizada no final de semana lá no bairro Vice King, né? O Vice King, que é o local de onde surgiu o Circuito Interbairros. Número significativo de atletas, 203 participações. De 0 a 4 anos, feminino, né? Vamos ressaltar então os vencedores no feminino. 0 a 4 anos, Kailane Prado foi a campeã. De 5 a 6 anos, Eduarda Martins. 7 a 8 anos, Gabriele Carneiro. 9 a 10 anos, Mariana Maia. 11 a 12 anos, Tayla Kachor, de Bituruna. Também de Bituruna, 13 a 14 anos, Camila de Oliveira. 15 a 17 anos, Kathleen Carneiro. 18 a 24 anos, Bruna Neves Souza. 30 a 34 anos, Silmara Negre, de Porto União. 35 a 39 anos, a Carla Carvalho. 40 a 44 anos, Adriana Martins. 45 a 49 anos, a Marli Conde. E de 50 a 54 anos, Edilza Shostak, de Bitruna. Essas então as vencedoras no feminino. No masculino, 0 a 4 anos, Enzo Coas foi o campeão. 5 a 6 anos, Juliezer Miranda. 7 a 8 anos, Matheus Vasconcelos. 9 a 10 anos, Thiago Santos. 11 a 12 anos, Juan Vaes, de Bituruna. 13 a 14 anos, Cauã Souza, de Nanda Vitória. 15 a 17 anos, Cauã Otomayer, de Porto União. 18 a 24 anos, Felipe Decene. 25 a 29 anos, Fabiano Almeida. 30 a 34 anos, o Laerte Lodi, de Bituruna. 35 a 39 anos, o Paulo Pelentier, de General Carneiro. 40 a 44 anos, Nelson Johan. 45 a 49 anos, Paulo César Domite. 50 a 54 anos, Júcio Rosa. 55 a 59 anos, Jusemar dos Santos. 60 a 64 anos, Gilberto Engroff. 65 a 69 anos. José Minichek, de General Carneiro, e 70 anos acima, seu Adelino de Moraes. O evento contou com a colaboração do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Porto Neo, que estiveram dando todo o respaldo, né, na questão de segurança e prestação de algum auxílio, né, na questão de saúde para os competidores lá no final de semana. Então, 203 atletas estiveram competindo lá no Vice King em mais uma etapa do circuito de corrida de ruas Interbairros. E hoje acontece a última rodada do Campeonato de Futebol Society do Baú Clube de Campo. Claro que se o tempo colaborar, né? Se descambar a água, como diria aqui no período da tarde, não vai ter jeito, né, de acontecer a rodada. Dois jogos, então, vão definir os últimos classificados na etapa eliminatória. Às 7h30 da noite, PM do Paraná contra a BB. Este jogo na categoria 30 anos. Às 8h30 da noite, na categoria 40 anos, Polícia Militar do Paraná e Contadores Master. Boletim informativo do Departamento Municipal de Esportes, Campeonato do Escurinho, Campeonato de Futebol 7 Livre, Centenário de Porto União. Em razão do cancelamento, né, da rodada no último sábado devido às chuvas, o DME, para agilizar a competição, estará realizando rodada simultânea tanto no campo do Escurinho quanto no módulo esportivo Armando Sarte. No campo do Escurinho, jogos da primeira divisão. 1h30 da tarde, São Bernardo contra Oficina Fênix Santa Rosa. Às 2h30, Lache Construções e ASR Transportes Escolar. Às 13h30, Padaria Silvestre e Pet Narciso J. Fernandes. 4h30 da tarde, a vez de Lavacargo Clóvis e Distribuidora Zatana. Na segunda divisão, lá no módulo esportivo Armando Sarte. À 1h30 da tarde, o Falência contra o União. 2h30, Polisul e Rede Teleentrega. 13h30 da tarde, UTI Campari Fortaleza. 4h30, Associação de Moradores do Vice King contra a Tele União Esporte Clube. 13h33, domingo no campo do Escurinho, rodada do Campeonato Infantil de Futebol 7 do Centenário de Porto União. 8h30 da manhã, Cosmos e Esfinge, 9 a 10 anos. 9h da manhã, categoria de 11 a 13 anos, Fortaleza e Esfinge B. Às 9h40, de 9 a 10 anos, Projeto Jovem Cidadão e Fortaleza. Às 10h10 da manhã, 11 a 13 anos, Clube do Casa A contra a DME Projeto Criança Feliz. Às 10h40 da manhã, 11 anos e também, Clube do Casa B e Germano Wagenfir. 11h15 da manhã, 7 a 8 anos, jogam Esfinge e Associação Vice King. E às 11h40 da manhã, Associação Vice King contra o Jovem Cidadão, na categoria de 11 a 13 anos. E nesse domingo tem rodada do Campeonato de Futebol 7 do interior de Porto União, na localidade do Rio Bonito. À 1h30 da tarde, Santa Cruz e Maratá A. Às 2h30, Maratá B e Lança A. 13h30 da tarde, jogo do feminino. Cachoeirinha contra Maratá Bom Princípio. E às 4h30 da tarde, novamente no masculino, Rio Bonito e São Miguel B.
Giro do Esporte. Aconteceu, você fica sabendo por aqui.
13h35, Campeonato Varziano de Futebol, jogos eliminatórios desse final de semana no estádio Álvaro Randon, em São Cristóvão. Sábado, oitavas de finais da categoria veteranos. 1h30 da tarde, Aeroporto e Operário Sérgio. 3 da tarde, a vez de General Carneiro contra Ipiranga. No domingo, na categoria livre, às 9h45 da manhã, semifinal da Chave Prata, General Carneiro e Ipiranga. 1h30 da tarde, quartas de finais da Chave Ouro, Academia JM contra Pet Narciso Lotérica do Calçadão. E às 13h30 da tarde, também nas quartas de finais da Ouro, Silk Uniformes contra Aeroporto. Destaque para o Futebol Clube do Porto, hoje a base encerra sua participação no Campeonato Catarinense, se dá lá na cidade de Imbituba, contra o time dono da casa, nos times dono da casa. 1h30 da tarde daqui a pouquinho, aliás, começando agora, né? Confronto da categoria juvenil e às 13h30 da tarde, jogo dos juniores. E no próximo domingo, 13h30 da tarde, no estádio Antioco Pereira, tem o Porto estreando contra Curitibanos. na abertura da terceira divisão do Campeonato Catarinense. Abertura para o Porto, né? Lembrando que dois jogos já aconteceram no domingo, já que é um número ímpar, né, de equipes. O Porto foi quem folgou na rodada inaugural. Mas domingo, então, Antioco Pereira, como foi destacado ontem aqui pelo Alemão, né, participando ao vivo aqui do Giro. Domingo, 13h30 da tarde, o Porto enfrentando Curitibanos na abertura da Série C. Os ingressos já estão à venda a partir de hoje nos pontos de costume, né, no valor de R$10, no domingo R$15, lá na bilheteria do estádio municipal. Então a caminhada do Porto rumo ao acesso à segunda divisão acontece neste domingo, tem início neste domingo, 13h30 da tarde.
No Giro do Esporte, a informação em primeira mão, por quem realmente entende do assunto. Giro do Esporte.
Município de Paula Freitas em destaque, tem rodada do Campeonato de Futebol 7 Veteranos, aliás, uma rodada atrasada, né, que não aconteceu em razão das chuvas. Então, os jogos acontecendo amanhã, amanhã quinta-feira, no campo municipal, ao lado do ginásio generoso Daniel de Lara. Às 19h, o São José contra o Botafogo. 20h, Ling e Jararaca. E às 21h, Beto Osveinho contra a equipe do Poço Preto. Pituruna em destaque. Hoje, 20h, no ginásio Paulo Roberto Gayer, será realizado o Congresso Técnico do Campeonato de Futsal Rotativo Feminino e Masculino do Vila Mariana. Então, hoje, na área central de Bituruna, ginásio Paulo Roberto Gayer, o congresso técnico dessa grande competição. Treze horas 39 minutos, 13h39, ainda destaque para Bituruna, primeira rodada do Campeonato de Quatrilho, será realizada nesta sexta-feira no Clube de Bocha de Bituruna, valor na inscrição R$25, com direito a um ingresso para o jantar de encerramento, né? Falou em jantar, o Beto ali do outro lado já ficou bem animado aí para prestigiar o evento lá em Bituruna. A premiação, primeiro lugar um carneiro, segundo lugar um porco, terceiro lugar R$200 em vale compras. Então esta premiação para a rodada inaugural, né, para o evento Campeonato de Quatrilho lá na cidade de Bituruna. Beto, explica para o nosso ouvinte o que seria o quatrilho. Até uma curiosidade minha, talvez se puder aprofundar o que significa esta modalidade.
Ricardo, o quatrilho seria uma canastra aqui no Brasil, certo? Sim. É um jogo que veio da Itália, quando vieram os imigrantes italianos, trouxeram então o famoso jogo de quatrilho. Então, onde tem eles falam tres de bastone, que é o três de paus, né? Os copa, que é o copa. Então, é tudo falado em italiano, esse jogo, mas é um jogo assim, que é um baralho diferente do baralho que você joga truco, joga canastra, joga cacheta, mas é um jogo interessante, sabe? Jogo interessante, e para quem sabe jogar, e para quem gosta de apreciar, realmente é espetacular. Eu lembro, nas épocas aí, que a gente era criança, o falecido pai jogava juntamente, que é procedente da Itália, né? Juntamente com a família Ioffe, com a família Bernardon, então todas essas famílias jogavam, se reuniam no sábado à noite, e fazia então a rodada de quatrilho. Joga-se 6 jogadores cada vez, mas é um jogo interessante. Para quem for assistir, eu tenho certeza que vai gostar. Não se entende nada. Se olhando, você não sabe o que é, o que não é, porque bate, né, bate na mesa, dá 2 batidas, dá 3 batidas, tudo isso aí para procurar o companheiro. Mas é um jogo interessante, é um jogo que veio oriundo da Itália.
Então, como Bituruna, né, tem uma grande, um grande número, né, de pessoas que são descendentes de italianos, né? Então, com certeza, um número bastante significativo de participantes estarão neste evento da próxima sexta-feira, lá no Clube de Bocha de Bituruna, primeira rodada, então, do campeonato de quadrilho, rendendo R$25 o valor da inscrição, com direito a um cartão do jantar do evento. E neste sábado, no estádio Farid Abraão, tem a decisão do Campeonato de Futebol 7 Veteranos de Bituruna. Às 14h, decisão do terceiro lugar, Reponte contra a Parceria Academia Movimento do Corpo. Às 14h, a finalíssima entre Vila Mariana e Dalcomate. Próximo sábado, o Ginásio de Esportes Paulo Roberto Gayer recebe mais uma rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Taça Bronze. A DAB Bituruna recebe Renascença, buscando a recuperação após 3 rodadas, né, de ausência de vitórias, 3 derrotas consecutivas, no caso, para o time de Bituruna. Então tenta a recuperação contra o Renascença. Quem sabe renasce no Campeonato Paranaense o time de Bituruna neste sábado. Ainda em Bituruna, a Secretaria de Esportes informa abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol 7 do Empossado. Torneio de lançamento no dia 4 de junho, inscrições até o dia 12 de junho. Congresso técnico no dia 14 e a primeira rodada no dia 18, a partir de 1h15 da tarde, no campo do Empossado. Treze horas e 42 minutos, Giro do Esporte faz uma rápida pausa. Na sequência estaremos de volta atualizando outras informações para você. Voltamos já já.
Giro do Esporte volta já.
CYJ203, ondas médias 1.070 kHz. Rádio União, União da Vitória, Estado do Paraná.
Tudo que é novo assusta. Foi assim com o cinto de segurança obrigatório. E quantas vidas ele já salvou? Na hora de privatizar a telefonia, muitos foram contra. Hoje, todo brasileiro tem celular. Quando a novidade foi o Plano Real, diziam, não vai dar certo. E deu. Agora o novo é a reforma da Previdência. Outros governos tentaram resolver, mas não conseguiram. Precisamos mudar a Previdência para colocar o Brasil nos trilhos. Governo Federal, ordem e progresso.
A Herbert também está com a promoção. Tá com obra, pai de tigre. Passe na Herbert, compre produtos tigre a cada R$50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre. E boa sorte! São R$1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção, tá com obra? Vai de Tigre. É na Verde. Dia a dia
construindo com você.
O mundo não para de evoluir. Em 2017, se ligue ao mundo. Não perca tempo. Venha para GGNet Telecom, que possui internet de ultra velocidade para sua casa ou sua empresa. É internet que não acaba. É com qualidade. É com a GGNet Telecom.
Em Porto União, na Prudente de Moraes 80. Telefone 3524-2052.
Não tem assinatura, não tem que pagar. É só plugar fone e curtir. Não sei como viver esse tempo inteiro sem rádio no meu celular. Agora o sertanejo o tempo inteiro e dá vontade de dançar. Não tem rádio no seu celular.
Apresentei quem você ama com entretenimento e informação grátis a qualquer hora. Dê um celular com rádio. Uma campanha da AER.
Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal. Não deixe água na lata. Cubra os pneus. Fecha a caixa d'água, cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada.
Histórias do Rádio apresenta 1000 histórias pra você ouvir.
Relatos de emoções sentidas daí. Histórias bonitas contadas daqui. Canções que eu transformei em trilhas de amores e maravilhas. tá lindo, se ame e se arrume, a dica é de graça. Tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio e se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir.
Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Obrigado por compartilhar um sorriso com a minha filha.
Obrigada por trazer esperança para minha família.
Obrigado por me ajudar a ter saúde para agradecer.
Obrigado. Sangue é compartilhar vida.
Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Procure o Hemocentro mais próximo.
Já estamos de volta com o Giro do Esporte. As notícias esportivas em primeira mão, aqui pela sua Super Rádio União.
Treze horas 47 minutos, 13:47. Uma nota triste, né, para o futebol nacional. Rafael Aguiar, ex-atacante do Atlético Mineiro, faleceu na madrugada quarta-feira, vítima de câncer ósseo. O ex-jogador revelado pelo Atlético Mineiro estava internado no Hospital Felício Roxo, na região oeste de Belo Horizonte. Diagnosticado com um tumor no joelho esquerdo em 2014, Rafael teve o quadro agravado nos últimos dias. Ele vivia à base de morfina e passava a maior parte do tempo sedado. Então, uma situação bem complicada, mesmo triste, infelizmente, né, teve o descanso, né, agora o Rafael Aguiar, né, jogador revelado na base do Atlético Mineiro. E por falar em Atlético Mineiro, diretorias do Galo e também do Internacional concretizaram a negociação envolvendo o Valdívia. Depois de Santos e São Paulo terem esboçado o interesse pelo jogador Valdívia, o Atlético Mineiro conseguiu chegar a um acordo com a diretoria do Atlético. Em meio à concorrência paulista, Inter e Galo avançaram nas tratativas hoje e chegaram a um acordo pelo empréstimo do jogador, que defenderá o time mineiro com vínculo por um ano até a metade do ano que vem. O Atlético Mineiro, no acordo, né, o Atlético Mineiro irá pagar pouco mais de R$1,5 milhão ao Internacional, além de reduzir a cobrança ao Inter de pendência na negociação por Eduardo Henrique. O atleta de 22 anos e o clube mineiro estavam acertados desde a última semana e restava ajustar apenas a liberação para o Colorado. Essa negociação, Beto, é boa para ambas as partes. O Galo ganha com a chegada do Valdívia e o Inter também tem o seu ganho aí, não só no financeiro, mas até técnico, né? Porque o Valdívia não vinha sendo titular, né?
Eu não vinha sendo aproveitado no Inter, agora, né? Que outro treinador aproveitava o Valdívia. Mas o Valdívia é um jogador interessante, viu, Ricardo? Que deveria ser titular do Internacional. Mas é aquilo que nós falamos. As equipes começam a colocar muito medalhão, contratar muito medalhão, e aquele jogador que realmente deve aparecer e que sempre deu alegria para o torcedor, infelizmente não tem oportunidade. Valdívia não estava tendo oportunidade e acredito que lá no Galo talvez consiga, Ricardo, se tiver um pouco mais de preparação, um pouco mais de vontade, né, um pouco mais de, vamos assim dizer, de vontade dele também, do próprio treinador, de colocá-lo, acredito que ele possa aí até se sobressair mais. É um jogador que vai compor um pouco mais. É evidente que o Galo pegou para cobrar dívida, né? Pegou o Valdívia e saiu para a dívida, né? Então tudo se encaixou naquilo que era previsto. É um jogador jovem que pode ainda dar bom resultado para a equipe do Galo.
É, ao meu ver, o Valdívia, ele tem uma valorização ainda um pouco a mais do que realmente ele joga. Trata-se de um bom jogador, mas nos últimos anos aí ganhou uma conotação aí de um atleta, de um grande
se acomodou craque. Um pouco também, né?
É, também se acomodou. É. Claro que a lesão que praticamente o tirou dos Jogos Olímpicos, que era um jogador que vinha sendo convocado pelo Rogério Micali, né? Mas a partir da contusão, quando retornou, não retornou tão bem, né? Então, é um jogador, claro, é bom jogador, mas eu acredito, em minha opinião, pelo menos, é um exagero um pouquinho, né? Com relação à qualidade dele mesmo. Eu não sei se chega para ser. Acredito que não vai ser titular absoluto no Atlético Mineiro. Mas se um atleta ali para compor o grupo do Galo, tem atletas que estão na frente dele, né? Casares, outro até mesmo o Maxwell, que quase foi para o Internacional, envolvido nessa negociação. O Valdívia, ele vai ter que surpreender muito para poder, quem sabe, ter uma chance, né? Tem o Luana, que breve retorna também, né? Faz muito bem ao lado de campo. Então o Valdívia vai ter que recuperar muito, né, o futebol que ele perdeu já há algum tempo, para quem sabe ter um número maior de oportunidades agora no Atlético Mineiro.
Mas esse jogador, geralmente, quando muda de clube, tem um tratamento diferenciado, preparação física diferente, até a própria alimentação, maneira de amizade junto do grupo. Acredito até que o Valdívia vai, dentro do Campeonato Brasileiro, vai ser um dos jogadores aí, no Galo, vai ser um jogador de destaque. Eu vejo dessa maneira, porque é um jogador jovem, né? Tem muito a crescer ainda, então você pode ter certeza que lá na frente poderá conseguir aí ser aquele jogador esperado pelo Atlético Mineiro.
13 horas e 52 minutos e ontem no período da tarde, Beto, a Chapecoense recebeu a confirmação por parte da Conmebol de que perdeu realmente os 3 pontos no jogo contra o Lanús pela escalação irregular do zagueiro Otávio. Foi decretado 3-0 para o Lanús o resultado. E a Chapecoense entrou em campo contra o Zuliá da Venezuela, na Arena Condá, buscando uma terceira colocação e a vaga para a Copa Sul-Americana. E foi sofrida a vitória da Chapecoense, conquistada nos minutos finais, nos acréscimos da arbitragem. 45 e 46 minutos foram os minutos em que a Chapecoense conseguiu a virada diante do Zuliá. Tá certo que a Chapecoense criou bastante oportunidades, o goleiro Vega da equipe do Zuliá fez grandes defesas, mas foi sofrida e a Chapecoense conseguiu de maneira, né, importante essa vitória por 2-1 e vai se contentar pelo menos da disputa da Copa Sul-Americana. Ó,
Ricardo, eu acompanhei o jogo e realmente vi muita chuva, né, Ricardo, também.
Tava
ruim para as duas equipes. Da Chapecoense, você vê, no segundo tempo teve mais de 20 remates a gol. E conseguiu somente, como você frisou, no final. Agora, conseguiu no momento em que o Zuliá só estava com 10 jogadores. Se permanecesse com 11 jogadores a equipe do Zuliá, dificilmente a equipe da Chapecoense conseguiria o resultado.
O Santos entrou em campo ontem também pela Copa Libertadores da América e teve uma vitória bem mais tranquila. O Santos já estava classificado, o Sporting Cristal do Peru já estava eliminado, não aspirava nem vaga para a Copa Sul-Americana, não poderia chegar a uma terceira colocação. Com isso, o Santos aproveitou mesmo com a ausência do Lucas Lima, né? Que vai ser ausência não só no Santos, como também na seleção brasileira. Foi cortado, o Tite não vai convocar outro jogador. Mas o Santos ontem 4-0 diante do Sporting Cristal e permanece, Beto, sendo o brasileiro único invicto ainda na Copa Libertadores da América.
Você vê, o futebol brasileiro é muito bom, né? Agora fez o placar no momento que queria a equipe do Santos. Jogando bem, não teve oportunidade, inclusive, o adversário de tentar chegar ao gol da equipe do Santos. E claro, com isso o Santos se aproveitou das oportunidades, inclusive a zagueira fazendo gol também, né? E com isso eleva um pouco também, um pouco da moral do futebol brasileiro, né? Aí com a decência do Flamengo, é bom que essas equipes brasileiras, por quê? Porque lá na frente, sendo o primeiro do grupo, né, sendo o melhor colocado dentro das oitavas de finais, poderá fazer o jogo de retorno na sua casa.
13 horas e 55 minutos.
Giro do esporte.
Giro do esporte.
Tudo sobre seu esporte preferido.
Palmeiras entra em campo hoje, Beto, pela Libertadores contra o Atlético Tucumã da Argentina. Palmeiras pode perder até por 1-0, que mesmo assim avança à próxima fase. Tem essas vantagens, mas não pode descuidar, né? Vai que pode perder em casa aí, seria uma eliminação frustrante para a torcida alviverde, né?
O Palmeiras é outra equipe brasileira que pode chegar também nos 13 pontos, né? Na vitória de hoje. Então, isso é a vantagem de chegar em primeiro, né? Chegando em primeiro, com o maior número de pontos, o jogo de volta vai ser em casa. Mas o Palmeiras é tranquilo, pode ter certeza que dificilmente perde o jogo. Nós vemos aí o Zé Roberto com quase 40 e poucos anos.
42.
Né? 42 anos, você vê, vai ser titular. O único desfalque é o meio de campo.
Felipe Melo.
O Felipe Melo que está suspenso, né,
Ricardo? Thiago Santos vai ser o substituto dele.
Quem?
Thiago Santos.
Thiago Santos.
E o Borja.
E o Borja. Machucou o joelho.
Machucou o joelho no bendito do rachão, né? Que é só no Brasil que existe. Né, no rachão que deu aquela confusão do Felipe Melo com o Omar Feitosa. Exato. O Omar Feitosa também, o que é? É esquentadinho aquele preparador físico do Palmeiras, né? Já deu encrenca dele com o Thiago Santos na semifinal do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. Agora deu encrenca ali com o Felipe Melo. Tudo por causa de uma aposta feita no rachão. É só no Brasil que existe rachão. O Felipe Melo, inclusive, né, ficou vários e vários anos lá na Europa. Ele soube que lá não existia o rachão. Quando veio pro Brasil, parece que estava com aquela vontade, né? É engraçado, né? Tem jogador que tem mais vontade de jogar o rachão do que propriamente a partida oficial, né? E acaba dando essas confusões e contusões. Então, uma semana marcada pelo Palmeiras com os benditos dos rachões. Da confusão do Felipe Melo e uma possível ausência do Borja, né, que... É dúvida ainda, vai ser avaliado, pode até começar no banco de reservas ou até mesmo não jogar em razão do Palmeiras estar com a questão encaminhada à próxima fase. Caso não jogue, o William Bigode deve ser o referência ali no ataque, abrindo uma vaga ali no ataque ao Viverde para o Roger Guedes.
Mas é interessante, Ricardo, que a gente acompanhou inclusive a contusão do Borja. Deitou, veio o médico quis levar ele para fora, ele não quis. Aí levantou, daqui a pouquinho eu estava andando normal, indo lá pro centro de fisioterapia com o médico, andando normal. Agora, às vezes, viu, esses rachão, é o seguinte, Ricardo, geralmente tem aquelas apostas, né? É. Que nem diz o Zé Roberto, joga um suco, né? Disputa um suco, que não sei que suco do que é, né? Geralmente deve ser de cevada, né? Esse suco. Então, aí disputa um x-salada, disputa... isso aí em time profissional, em clube profissional, isso aí tem que... não pode existir. Mas, eu acredito que a diretoria do Palmeiras já toma um ponto diferente para esses rachão aí. Pode ter certeza. Já que durante a semana, duas confusão, né?
O zagueiro Rodrigo, Beto, ele saiu do Vasco porque as informações de que ele já estava arrumando aí algumas confusões. Inclusive, o ex-técnico do Vasco, Jorginho, deu declarações de que ficou bastante decepcionado com o zagueiro, não revelou os motivos, mas de que ele teria o desapontado, né, no período em que esteve em São Januário. Em entrevista ao Globoesporte.com, o Rodrigo, que ainda não estreou pela Ponte Preta, afirmou que está magoado com o Vasco da Gama, com o tratamento que teve para a sua saída. E afirmou que Nenê será o próximo a ter esse tipo de tratamento. Então o Rodrigo já não está mais no Vasco, mesmo assim continua tumultuando ali o ambiente. O Rodrigo, que perdeu a abraçadeira de capitão para o Luiz Fabiano com a chegada do Milton Mendes, afirma que o Nenê está no caminho ali também de ser fritado. Lembrando que o Nenê não jogou domingo pelo Vasco da Gama,
banco.
E banco de reservas, e curiosamente o time venceu. Né? Então tem esse momento aí, claro, o atleta ele tem sua história, mas ele tem que entender também que se não está num bom momento, não tem o porquê ficar jogando só com o nome. O Nenê já faz um tempão que não vem jogando absolutamente nada pelo time do Vasco, hein, Beto?
Você vê, mas é aquilo que eu digo, e nós ouvimos aí também, quem manda no Vasco é o Eurico Miranda. Não adianta o jogador querer ser o líder, o chefão, o eu sei de tudo, reclamar com os companheiros, porque quem manda lá é o Eurico Miranda. Agora, interessante o Rodrigo, essas declarações, porque o Rodrigo também é banco lá na Ponte Preta, né?
Não, não chegou a estrear ainda, né?
Não, mas estava no banco. Domingo estava lá sentadinho, quietinho, olhando. E se continuar com essas confusões, essas fofocas aí, eu acredito que também o futebol do Rodrigo termina. Já é um jogador de uma certa idade, né? Já
36
tá
anos.
Já está na hora de parar. Agora, essa saída de jogadores do Vasco aí, essa debandada, vamos assim dizer, isso tudo prevê do quê? Daqueles jogadores que querem, às vezes, ser líder dentro do grupo. E lá dentro, com o Eurico Miranda, não tem disso. Lá quem manda é ele, quem escala é ele, e quem manda prender e soltar também é ele.
Pontualmente 14 horas, vamos finalizar o Giro do Esporte dessa quarta-feira. Antes, Beto, mandar um grande abraço a um colega nosso aqui da equipe do esporte, está de aniversário hoje, né? Ele não veio hoje porque pensou que ele iria cobrar o pastel, o home office,
não, eu acredito que ele está fazendo os pastel para amanhã.
Quem sabe, aquele mini pastel, né? Mini do mini pastel, né? Então, um grande abraço ao Celso Lazzarini, né? Completando mais um ano de vida. Comentarista de esportes aqui da Super Rádio Nantes.
Tem também, garoto tá, né? Também, o presidente do grupo Los Galderi, o Josmar Kerber, também fazendo aniversário. Então hoje festa dupla, né?
Festa dupla.
Festa dupla hoje, né? Principalmente lá nos amigos dos Galderi e aqui na rádio também teremos uma grande festa. Um abraço ao Celso, felicidade, muitos anos de vida. Também meu amigo Josmar Kerber, fazendo aniversário e já convidando o povo aí para um regabofe, como diz o outro aí. aqui na emissora.
O povo, os amigos, não vai a cidade inteira.
Não, não, o povo ninguém sabe aonde. Ah, não, então tá certo. Ninguém sabe aonde. Ricardo, um abraço e até amanhã.
Valeu. Então vamos encerrar o Giro do Esporte homenageando o nosso companheiro da equipe de esporte, Celso Lazzarini, com o hino do Botafogo, né? O hino do Botafogo. Tocar o hino do Vasco aqui, o Celso vai ficar um pouquinho chateado. Ah,
não,
né?
exato.
Então vamos encerrar o Giro com o hino do Glorioso, que joga amanhã contra o Estudiantes lá em La Plata, em Buenos Aires, na Argentina. Valeu, Beto. La Plata na Argentina, né? La Plata e Buenos Aires são cidades diferentes, né?
É, né? Mas é por lá, né?
É por lá. É por lá. É na Argentina. Valeu, Beto. Um grande abraço. E amanhã estaremos de volta às 13 horas aqui na Super Rádio Neto.
Tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua vida está presente, moldando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Botafogo, Botafogo, campeão, desde 1910, você herói em cada jogo. Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Outros esportes tua fibra está presente, voltando as cores do Brasil de nossa gente. A estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz.
A Super Rádio União apresentou No Giro do Esporte.